DW Noticiário.
Boa noite. Começa agora a emissão da noite da DW, a Voz da Alemanha. Eu, Nádia Sufo e Madalena Sampaio estaremos na sua companhia. A seguir as notícias.
Em Goma, no leste da República Democrática do Congo, continuam os combates entre o exército e os rebeldes do M23. Desde domingo, os confrontos já provocaram 19 mortos e perto de 30 feridos de ambas as partes, anunciou esta terça-feira o governo de Kinshasa. Os combates ocorrem a poucas horas da chegada ao país do secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, que está a efetuar um périplo pelo continente africano, que passa por Moçambique e pela região dos Grandes Lagos. É esperado quarta-feira na República Democrática do Congo, devendo passar por Goma antes de seguir para o Ruanda e o Uganda. Hoje, na capital moçambicana, Maputo, o secretário-geral das Nações Unidas disse esperar que o desenvolvimento registado no país beneficie a população. As recentes descobertas de recursos criam novas oportunidades, mas geram altas expectativas, considerou Ban Ki-moon. O secretário-geral da ONU falava após uma reunião com o presidente moçambicano, Armando Guebuza. Em cima da mesa, temas como a situação na Guiné-Bissau, na República Democrática do Congo, em Madagascar e no Zimbábue. Ainda em Maputo, o governo moçambicano realçou hoje a existência de consenso sobre a preservação da paz nas negociações retomadas na segunda-feira com o Renamo. Por sua vez, o principal partido da oposição insiste na transparência dos órgãos eleitorais do país. As negociações destinam-se a pôr termo à crise provocada pela ameaça da Renamo de boicotar as eleições municipais de novembro próximo e gerais de 2014. O principal partido da oposição exige participar em igualdade numérica com o Frelimo, o partido no poder, na Comissão Nacional de Eleições. O governo moçambicano considerou esta terça-feira insustentáveis as exigências dos médicos do país. Na segunda-feira, juntamente com outros profissionais de saúde, os médicos iniciaram uma greve de 5 dias por melhores condições salariais e de trabalho. Caso as exigências não sejam atendidas, a paralisação deverá ser prorrogada. Centenas de pessoas participaram hoje em Bissau nas cerimónias fúnebres de Henrique Rosa. O antigo presidente de transição da Guiné-Bissau morreu na semana passada em Portugal, vítima de doença. Foi hoje enterrar no cemitério municipal de Bissau, depois de uma missa de corpo presente na catedral da capital. E no sexto dia da ofensiva contra os islamitas radicais do Boko Haram, o governo da Nigéria continua a reforçar a presença das suas forças armadas no nordeste do país. O exército afirma ter reconquistado 5 localidades aos islamistas. Segundo o porta-voz do executivo nigeriano, as forças de segurança destruíram os principais bastiões da seita radical nas aldeias situadas na fronteira com os Camarões. Na Guiné-Conakry, a oposição ameaça impedir a realização das eleições legislativas marcadas para 30 de junho. A União das Forças Democráticas da Guiné exige que o operador sul-africano responsável pela gestão do ato eleitoral seja substituído. A oposição não quer o Waymark a gerir a eleição, mas sim outro operador selecionado através de uma proposta internacional e já acusou o governo de estar a preparar uma fraude em larga escala. Estas eleições legislativas já deviam ter sido realizadas em dezembro de 2010, mas têm sido constantemente adiadas devido à falta de consenso entre o governo e a oposição. O presidente norte-americano Barack Obama vai efetuar a sua terceira viagem à África, uma visita que o conduzirá de 26 de junho a 3 de julho ao Senegal, à África do Sul e à Tanzânia. Durante uma semana, Obama tentará aprofundar a cooperação entre os Estados Unidos e aqueles países da África subsaariana. Ao contrário do que aconteceu durante a sua última deslocação ao continente africano, Barack Obama não visitará o Quênia, país natal do seu pai. Continua viva a tensão entre Damasco e Tel Aviv. O exército sírio anunciou que destruiu um carro de combate israelita que terá atravessado a linha de cessar-fogo no planalto dos Golã. Uma informação, entretanto, desmentida por um porta-voz militar israelita. Os soldados israelitas afirmam, por seu lado, terem disparado contra posições militares sírias que disparavam obuses a partir do território sírio. Pelo menos 91 mortos, entre os quais 20 crianças, é o balanço provisório do tornado que assolou ontem os arredores de Oklahoma, no sul dos Estados Unidos. Segundo a CNN, pelo menos 145 pessoas foram hospitalizadas e centenas de edifícios, incluindo 3 escolas, foram levados por ventos que atingiram os 320 km por hora. Cerca de 35 mil habitantes ficaram privados de gás e eletricidade nas suas casas. Washington declarou o estado de grande catástrofe natural em Oklahoma. O primeiro-ministro chinês, Li Keqiang, prossegue a sua visita oficial à Índia. Hoje, segundo dia da visita, o programa incluiu o relance das atividades comerciais entre Pequim e Nova Delhi. As operações de troca deverão permitir aos dois gigantes asiáticos reduzir o desequilíbrio comercial e oferecer novos motores de crescimento à economia mundial. Mas a visita do primeiro-ministro chinês a Nova Delhi ilustra principalmente os esforços comuns desenvolvidos pelos dois países para pôr termo às tensões fronteiriças. E o Tribunal Constitucional de Guatemala anulou a sentença de 80 anos de prisão contra o ex-ditador guatemalteco Efraín Ríos Montt por genocídio e crimes de guerra e ordenou um novo julgamento. O antigo ditador da Guatemala tinha sido condenado no passado dia 10 de maio a 80 anos de cadeia. Estas foram as notícias. Fique agora com o Jornal da Noite, hoje apresentado por Nádia Issoufou.
DW Jornal da Noite.
Saída de Ban Ki-moon de Maputo agitada pela insegurança na RDC. Exército congolês promete uma resposta aos ataques do M23. Angolanos terão de refazer gestão doméstica devido ao aumento de taxas alfandegárias. Estes são os destaques do Jornal da Noite desta terça-feira, 21 de maio de 2013. No seu segundo e último dia de visita a Moçambique, o secretário-geral da ONU disse estar muito preocupado com a situação de insegurança na região dos Grandes Lagos. Após uma audiência com o chefe de Estado, Armando Guebuza, Ban Ki-moon afirmou ser irreversível o envio de mais forças para aquela região, principalmente para Goma, no Kivu Norte, com o objetivo de proteger a população e disponibilizar alimentos. Ele deverá reunir-se nesta quarta-feira em Kinshasa com todos os signatários da paz dos Grandes Lagos. Em Maputo, Romeu da Silva acompanhou o dia de Ban Ki-moon e conta-nos os detalhes.
O secretário-geral das Nações Unidas disse que se vai reunir nesta quarta-feira em Kinshasa, a capital da República Democrática do Congo, com os presidentes do Ruanda, Paulo Kagame, e do Uganda, Yoweri Museveni, para a busca da paz na região dos Grandes Lagos. Esta situação acontece depois dos ataques entre o exército congolês e o grupo rebelde M23 nesta segunda-feira, na região de Goma, província do Kivu Norte. Por isso que Ban Ki-moon diz que este problema será discutido também em Addis Abeba, a capital da Etiópia, no fim de semana, durante as comemorações dos 50 anos da União Africana. Assegurou que a ONU tudo fará para restabelecer a paz, estabilidade e segurança no Congo Democrático.
The latest clashes in the east of DRC.
Quero enfatizar a urgência de se respeitar os acordos de paz para o leste do Congo Democrático. Em Addis Abeba vou encontrar-me com todos os 11 signatários da paz na região dos Grandes Lagos. O secretário-geral disse ser irreversível o envio de mais forças à região de Goma, no Kivu Norte, para proteger e disponibilizar alimentos para a população. É importante reforçar as tropas para garantir a segurança naquela região. Neste momento existem tropas que estão a velar pela segurança, mas é preciso que haja mais. Na região está o exército congolês e certamente que tomou medidas necessárias aos ataques dos M23. Ban Ki-moon disse que Moçambique, que lidera a SADC, Comunidade dos Países da África Austral, tem um papel muito importante na pacificação da região dos Grandes Lagos. Mas não só, o secretário-geral da ONU disse que, juntamente com a presidente da Comissão da União Africana, Nkosazana Dlamini Zuma, está comprometido com a paz nos Grandes Lagos.
All parties to the framework need to comply with their...
Todas as partes mais influentes devem procurar mecanismos para a pacificação desta problemática região e promover o desenvolvimento e segurança da população. Moçambique é muito importante e enaltece o seu papel neste esforço de paz e da defesa dos direitos humanos. Enaltecer igualmente o papel de Moçambique na SADC e particularmente na CPLP, Comunidade dos Países Falantes de Língua Portuguesa, para a solução do problema na Guiné-Bissau, segundo disse o ministro moçambicano dos Negócios Estrangeiros, Oldemiro Baloi.
Falou-se também da Guiné-Bissau com igual preocupação. Foi mencionada a importância da nomeação do antigo presidente de Timor-Leste, Ramos Horta, como representante especial do secretário-geral das Nações Unidas. A questão dos direitos humanos, a assinatura dos protocolos por parte de Moçambique, processo que está em curso. A questão da implantação da própria comissão em Moçambique, processo que também, pensando do seu ponto de vista administrativo, está a decorrer.
O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, mostrou-se preocupado com a situação de segurança na região da SADC, nomeadamente no Zimbábue, e o recente revés político no Madagascar. Rumo da Silva, DW Maputo.
Um dos temas abordados por Ban Ki-moon em Maputo foi o desenvolvimento que o país registra e ele pediu ao governo que este desenvolvimento beneficie também a população. E a pergunta que nós lhe colocamos é: de que forma acha que o governo moçambicano poderia ser mais inclusivo na distribuição da riqueza? Diga-nos o que pensa sobre o boom do desenvolvimento que o país vive. Manda a sua opinião para afriportug@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
E o secretário-geral da ONU chega à República Democrática do Congo um dia depois do reinício de violentos confrontos entre os rebeldes do M23 e o exército congolês no norte de Goma. Esses combates começaram no domingo e já provocaram 19 mortos e 27 feridos dos dois lados. Mais sobre a situação no país com António Rocha.
Com efeito, os combates entre o exército e os rebeldes prosseguem a poucas horas da chegada à República Democrática do Congo do secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, que efetua um périplo pelo continente africano, nomeadamente Moçambique e a região dos Grandes Lagos, com uma etapa prevista em Goma, capital do Norte Kivu, antes de chegar a Kigali, capital do Ruanda, e a Entebbe, no Uganda. Confrontos violentos foram registados na manhã desta terça-feira entre a rebelião congolesa do M23 e o exército, que terá utilizado helicópteros no norte da cidade estratégica de Goma, a capital da província rica e instável do norte Kivu, no leste do Congo Democrático. Para o exército governamental, através do seu porta-voz, o coronel Olivier Ramouli, foram os rebeldes do M23 quem desencadearam os ataques.
Esta manhã, por volta das 6 horas, elementos do M23 atacaram as nossas posições a partir de Kibati. Na altura, não reagimos, mas vamos dar a resposta adequada brevemente. Não reagimos ainda porque somos um exército governamental e não queremos provocar mortes no seio da população civil, que deve permanecer calma. Controlamos todas as nossas posições.
Por seu turno, o porta-voz do M23, Vianne Karazama, acusou o exército congolês de ter lançado a ofensiva com o objetivo de envolver diretamente a Brigada de Intervenção da ONU nos confrontos.
O exército de Kinshasa está a atacar-nos nas colinas onde temos as nossas bases, com armas pesadas e força aérea, procurando assim envolver nos confrontos a Brigada da ONU, composta por 3 mil homens, entre eles sul-africanos e tanzanianos. Mas já avisámos várias vezes que estamos dispostos a repostar qualquer ataque da Brigada de Intervenção da ONU.
Entretanto, milhares de pessoas, ao temerem o recrudescimento dos confrontos, começaram a abandonar a região em direção aos países vizinhos, enquanto membros da sociedade civil do Norte Kivu apelam à intervenção imediata da Brigada das Nações Unidas por forma a pôr termo aos confrontos. Omar Kavota disse à DW África a partir do Norte Kivu que...
Essa brigada da ONU deve iniciar o quanto antes uma intervenção na região, porque o M23 quer reocupar a cidade de Goma e, desta forma, desafiar todas as forças presentes. Na verdade, a rebelião quer reiniciar as hostilidades e regressar definitivamente à cidade que abandonara há cerca de 6 meses. Mas isso deve ser impedido a todo custo.
Lembramos que o M23 ocupou Goma durante 12 dias nos finais de novembro, tendo-se retirado na sequência de uma promessa de diálogo com Kinshasa. Este diálogo está em curso desde dezembro em Kampala, capital do Uganda, mas o M23 suspendeu a sua participação no início deste mês de maio, quando exigiu um cessar-fogo por parte das autoridades de Kinshasa. Os combates entre o M23 e o exército do Congo Democrático começaram há um ano, quando militares se rebelaram para exigir a plena aplicação do Acordo de Paz, rubricado a 23 de março de 2009, que defendia a integração no exército de elementos que tinham participado em anteriores rebeliões armadas contra o poder central da República Democrática do Congo. António Rocha, DW.
Angola prevê aumentar as taxas alfandegárias de 30% para 50% ainda este ano. Cerveja, água e produtos agrícolas são alguns dos bens que deverão ver o imposto aumentar. Madalena Sampaio falou com um economista angolano sobre as consequências do aumento destas tarifas alfandegárias para os consumidores e não só.
Angola é atualmente um dos países mais caros do mundo. Em 2010 e 2011, a capital, Luanda, estava no topo da lista das cidades do planeta onde o custo de vida é mais elevado e para 2013 está já prevista uma nova subida. Os angolanos vão passar a pagar ainda mais por bens como cerveja, água, refrigerantes e produtos agrícolas, entre outros produtos importados. Será essa a consequência do aumento das tarifas aduaneiras de 30% para 50% ainda durante este ano, segundo revelou o ministro da Economia de Angola, Abraão Gurgel, em entrevista à agência financeira Bloomberg. O objetivo deste agravamento não é aumentar as receitas tributárias, mas sim proteger as fronteiras do país. Mas o mais afetado será, desde logo, o bolso dos consumidores, como explica o economista angolano Filomeno Vieira Lopes.
Uma vez que também não há planos para poupar nos outros custos, né, que formam o preço, é, com certeza que vai ter um impacto direto no consumidor, o que naturalmente o nível de rendimentos que as populações em Angola têm vai criar problemas muito difíceis ao nível de vida, né? Vai haver um encarecimento muito grande e desta vez não vamos ter dúvidas, vamos ficar à frente do Tóquio, como pelo menos Luanda será a cidade mais cara do mundo, com certeza, por muito tempo.
Segundo o economista, a indústria alimentar deverá ser a mais atingida por esta medida, uma vez que o setor faz sobretudo importação de alimentos. Por outro lado, lembra que se Angola neste momento tem preços extremamente elevados, não é só devido às questões relacionadas com a fronteira.
Isto está relacionado com a estrutura de custos, está relacionado com problemas de desorganização, está relacionado com questões de insegurança, está relacionado com o facto de Angola não ter um mercado financeiro suficientemente desenvolvido e que muitos empresários, eles próprios, serem forçados a investir. Está relacionado também com os graves problemas da corrupção. Portanto, não se está a atacar as causas deste encarecimento, digamos, dos produtos e está-se a tentar uma via que vai sobrecarregar ainda mais os consumidores.
Nos anos 70 foi implementado na América Latina um amplo programa de substituição de importações. Acreditava-se nessa altura que o desenvolvimento dos países do terceiro mundo passava necessariamente por medidas como essa. Mas o programa, cujo objetivo era a criação de um setor industrial, fracassou, deixando para trás indústrias pouco competitivas. Serão os atuais planos de Angola uma réplica dessa política de substituição? Filomeno Vieira Lopes responde.
Com certeza que é uma componente disso, né? É tentar substituir importações, mas não pela via, digamos, mais correta, que é efetivamente pela via de criar indústrias competitivas a nível nacional. Não basta, digamos, os artifícios de fronteira, não é? Agora, alguns produtos que, efetivamente, se as taxas de aduaneiras forem alteradas, poderá ter algum efeito interno. Mas é um grande trabalho de organização, sobretudo, que tem que ser feito no setor produtivo para fazer com que os nossos produtos tenham alguma competição.
Outra questão que se põe é até que ponto o elevado protecionismo da indústria nacional poderá eliminar as possibilidades de esta concorrer nos mercados internacionais.
Se não existirem manobras a nível da taxa de câmbio, não haverá competitividade externa, com certeza.
Madalena Sampaio, DW.
E lembramos o tema do dia. O secretário-geral da ONU esteve em Moçambique. Lá, Ban Ki-moon fez algumas considerações, uma delas de que o desenvolvimento que se registra no país deve beneficiar a população. E a pergunta é, de que forma acha que o governo moçambicano poderia ser mais inclusivo na distribuição da riqueza? Diga-nos o que pensa sobre o desenvolvimento que o país vive. Manda a sua opinião, por favor, para afriportug@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00 49 17 58 19 82 73.
A alta comissária para a imigração e o diálogo intercultural de Portugal disse que o país tem sabido despir-se de preconceitos para conviver com a multiculturalidade ao absorver as diversas culturas de comunidades que escolheram o país para viver. Rosário Farmhouse falava esta manhã na abertura, em Lisboa, do Fórum para a Diversidade Cultural, o Diálogo e o Desenvolvimento, para assinalar o dia 21 de maio. Um dos temas debatidos prende-se com a discriminação e políticas de integração dos imigrantes. João Carlos com os detalhes.
Paulo Linha é estudante. Está há cerca de 6 meses em Portugal. Veio de Moçambique para estudar no âmbito de um programa de doutoramento em estudos de desenvolvimento. Confidencia-nos que, até então, nunca viveu qualquer ato de discriminação.
Nunca vi nenhum caso de discriminação. É verdade que o meu dia a dia é de casa para a escola, aqui para a universidade, mas não há nenhum sinal de discriminação.
Conta que a sua relação com os colegas e vizinhos portugueses é boa. Nunca foi tratado com indiferença. Sente-se como se estivesse no seu país natal, igualmente uma sociedade multicultural.
Nós somos multiculturais. Desde a independência, recebemos todos com as mãos abertas. Há muita gente que está lá, dada a situação dos seus países. Temos irmãos do Cono de África, dos Grandes Lagos e mesmo europeus.
Paulo Linha falou a DW à margem do Fórum para a Diversidade Cultural, Diálogo e Desenvolvimento, realizado esta terça-feira no ISEG, Instituto Superior de Economia e Gestão. Os debates serviram para assinalar o 21 de maio, Dia Mundial da Diversidade Cultural para o Diálogo e Desenvolvimento. Entre vários temas, o Fórum discutiu as políticas de integração na sociedade portuguesa, mas também a discriminação e migrações internacionais e interculturalidade. No entanto, para a cabo-verdiana Yolanda Évora, o fenómeno da discriminação ainda é notório na sociedade. Fala-nos com base em vivências.
Claro que há discriminação e as pessoas podem não ter essa dimensão assim porque ela torna-se cada vez mais sutil. Em muitos casos não é tão sutil assim. Discriminação tem a ver também com questões de diferença social e económica. Nós colocamos só na raça, mas ela traz no seu bojo uma questão de diferenciação económica também.
É aquilo a que chama de relação de poder, de dominação e de diferenciação. Esta investigadora do Centro de Estudos sobre África da Universidade Técnica de Lisboa trouxe como contribuição para este debate a dinâmica social da migração como meio para se entender a sociedade cabo-verdiana na atualidade.
Hoje em dia, Cabo Verde não é só o lugar de origem, é um lugar que tem um papel dentro desse sistema todo. Não é apenas o nosso passado, não é o passado da imigração.
Já na sua intervenção, Rosário Farmhouse, alta comissária para a imigração e diálogo intercultural, disse que Portugal tem tentado gerir a diversidade, ultrapassando a pouco e pouco o velho problema do medo do desconhecido. Ela defende que a educação intercultural devia ser obrigatória, a começar pelas crianças nas escolas, como forma de nos despirmos desde cedo de preconceitos de uns em relação a outros. O sociólogo João Peixoto, que prevê um aumento da diversidade cultural, defende políticas públicas para lidar com o fenómeno, a exemplo do que já faz Portugal.
Enfim, antecipar, resolver, ir acompanhando os problemas que naturalmente resultam desta crescente diversidade de populações. Há pessoas que chegam, há pessoas que vão, há pessoas que se misturam, há pessoas que não se querem misturar, e as políticas públicas devem ter um papel a desempenhar.
Por outro lado, este professor do ISEG é de opinião que, apesar do impacto da crise na Europa do Sul, não se registra em Portugal uma tensão social que discrimine a imigração. De Lisboa para a DW, João Carlos.
No Egito, nenhum grupo tem hoje mais influência na política que a Irmandade Muçulmana. A organização descreve-se como grupo democrático, mas aqueles que já por lá passaram falam de estruturas antidemocráticas e acusam os membros do movimento de obediência cega. Os pormenores com Marta Barroso.
Osama Doha foi membro da Irmandade Muçulmana por mais de 10 anos, até que em 2011 virou as costas ao movimento. Foi na escola que ouviu falar do grupo, então proibido pelo regime de Hosni Mubarak, e a operar na clandestinidade. As difíceis condições de vida da altura levavam a que muitos se juntassem à Irmandade, que se apresentava como instância representante do verdadeiro Islão. Porém, Doha depressa se desiludiu com a estrutura do grupo, que para ele é altamente hierárquica.
Chegou a tal ponto que alguns até beijavam a mão dos elementos superiores. Nunca levei essas coisas a sério e, por isso, nunca confiaram muito em mim. Eles não querem que os membros pensem por si mesmos. Lá só se devem seguir instruções.
Essa foi também a razão pela qual a ascensão hierárquica de Osama Doha foi lenta. Segundo ele, aqueles que eram promovidos eram vistos como disciplinados e leais ao movimento, ou então eram aqueles que tinham bons salários. O salário, conta ele, desempenha um papel importante, já que 7% vão para a organização. Já Yasser Meres, um dos porta-vozes da Irmandade Muçulmana, rejeita a ideia de obediência cega em que acredita Osama Doha.
Essa é a imagem que os nossos adversários passam de nós, tanto para os meios de comunicação como para o estrangeiro. Mas isso não é verdade. Nós somos livres, pensamos autonomamente e somos criativos. Mas a disciplina é muito importante.
Merece vai mais além, dizendo que todas as decisões dentro da organização são tomadas de forma democrática. Mas Osama Doha discorda.
Lá não existe democracia. Qualquer membro importante da Irmandade tem discípulos que lhe obedecem sempre. Se eles sabem, por exemplo, que esse membro favorece uma determinada pessoa numa eleição qualquer, eles também votam nessa pessoa.
Para ele, o medo que a Irmandade Muçulmana tem de perder o poder explica também a postura política do movimento e a violência que voltou a aumentar no país desde dezembro de 2012.
Mesmo que não tenha sido uma decisão da Irmandade, há muitos membros jovens que acreditam na ideologia da Guerra Santa. Por isso, é possível que esses membros tenham agido contra os manifestantes, mesmo sem instruções oficiais.
Doha refere-se à violência por parte de membros da Irmandade Muçulmana contra aqueles que se têm manifestado contra o presidente Mohamed Morsi. Já para Yasser Meres, a violência tem uma explicação simples. Os membros da Irmandade, que em dezembro passado agrediram os manifestantes em frente do Palácio Presidencial, agiram por medo que o presidente fosse afastado do poder, tal como o seu antecessor, Hosni Mubarak. Ao fim de 10 anos no movimento, Osama Doha diz que aprendeu uma coisa. As estruturas e a mentalidade da Irmandade Muçulmana não são democráticas. Daí que ele agora se questiona como é possível que um presidente que venha desta organização possa introduzir a democracia no Egito. Marta Barroso, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
Então, Madalena Sampaio, quais são as propostas dos nossos ouvintes sobre uma melhor distribuição de riqueza em Moçambique?
Temos muitas respostas. Começo por algumas SMS. Lá Fugualdê diz que o governo de Moçambique é obrigatório que acabe com a pobreza e que tire os jovens do desemprego. Sumaila de Jaló de Bissau diz que o melhor para a África é se soubéssemos pensarmos pelas nossas próprias cabeças e resolvemos os nossos conflitos sem bocas de fora. Mamandini Njai Mbuba, Guiné-Bissau, diz que a não ser que fosse criada uma política agrícola em todo o país e também aceitar a pôr em prática as recomendações da comunidade internacional. Ivo Salvador de Bissau diz que os governantes africanos não pensam nos seus povos que sempre permanecem em sofrimento, salvo quando necessitam de obter votos. Os nossos recursos são repartidos por eles mesmos, corruptos, oportunistas. E Lina Fumo diz que pede que haja mais transparência nos contratos dos megaprojetos e que se crie um fundo a partir do mesmo para impulsionar o desenvolvimento, ao invés de ficar tudo com um punhado de gente. E um ouvinte que não se identifica diz o seguinte: Moçambique é um país de corruptos, essa riqueza é para eles. No Facebook, a partir A participação também é muito grande. Nando Aides diz que o boom de desenvolvimento só se vê nas folhas dos jornais, não se vê nas ruas, não se vê nas escolas, não se vê no comércio, não se vê na vida das pessoas, não se vê. Ponto final. Alguém precisa de explicar o que é realmente esse boom. Calton da Costa, de Climane, Moçambique, acha que devia deixar os próprios moçambicanos a explorarem as riquezas do país sem nenhum impedimento, ao invés de deixar os recursos e as riquezas naturais nas mãos dos estrangeiros. E Sinistro Verbal diz que teria que conhecer a realidade do povo, agir com justiça, porque Moçambique não é só Maputo. E Orlando Jorge Alves diz que, atendendo aos setores prioritários como a educação, a saúde e a agricultura. Tigana Andrade acha que o bom desenvolvimento para este país seria, em primeiro lugar, a educação. É um mal que afeta muito a sociedade. Um homem formado, munido de conhecimentos basilares, o país em si já estaria a distribuir a riqueza que tem. Nádia.
Visões muito críticas sobre o desenvolvimento em Moçambique dos nossos ouvintes. Está completa a informação por hora. Muito obrigada pela participação. Até mais.